nós queremos tratar aqui no Estúdio Gaúcha sobre o aspecto psicológico, a preocupação que há também com relação ao isolamento, aos efeitos que isso tem causado nas pessoas. A doutora Alessandra Morelli vai conversar conosco, ela é oncologista e uma das coordenadoras do projeto TUMI, porque aumentou muito o desgaste emocional durante o período de isolamento social e o Rio Grande do Sul está num posto muito preocupante ao lado de outros estados como Rio de Janeiro e São Paulo, né, doutora? O que a senhora pode descrever sobre conclusões desse estudo e desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, doutora? Boa noite.
Boa noite, Debona. Prazer falar com vocês e com os seus ouvintes. Realmente tem sido um trabalho muito gratificante. A plataforma TUMI Coronavírus surgiu com a proposta de ajudar as pessoas diante dessa pandemia, tanto do ponto de vista de avaliação física, clínica, com médicos que prestam atendimento voluntário através dessa plataforma de telemedicina, mas também do ponto de vista emocional, nós dispomos de psicólogos e psiquiatras que podem atender as pessoas que precisam de ajuda, que têm ansiedade, depressão, sintomas de estresse, procuram a plataforma e elas podem receber um atendimento com profissionais extremamente qualificados. E o que a gente vem percebendo é que realmente, na medida em que a pandemia, que os dias vão se passando e que a gente percebe que as pessoas estão melhor informadas do ponto de vista físico, do que fazer se sente febre, do que fazer se tem algum sintoma gripal, a parte emocional agora começa a se exacerbar. Então, a gente tem percebido um aumento do nível de ansiedade das pessoas, o isolamento social também, muitas pessoas idosas que moram sozinhas precisam de um conforto, de um apoio e tem nos procurado e a gente vem percebendo que a tendência é que isso comece a aumentar. Na medida em que as coisas ficam controladas do ponto de vista clínico, a parte emocional se manifesta.
Sim. Doutora, bom esclarecer que a gente está falando de um atendimento psicológico que é online e é gratuito. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideram essas teleconsultas nessa plataforma. Basicamente, o que as pessoas têm relatado? É ansiedade mesmo?
Isso, sintomas de ansiedade, principalmente relacionado a todas as condições de vida que a gente vem passando, não é? Questões financeiras, a questão de estar isolado da família, de muitas vezes tem pacientes com sintomas, por exemplo, de síndrome de pânico, e que acreditam que estão com falta de ar e que acreditam que isso possa ser um sintoma do coronavírus, quando na verdade isso é um sintoma de ansiedade mesmo. Então, é isso que a gente vem percebendo mais. E também situações mais graves, como ideação suicida e situações que os nossos profissionais têm também percebido e têm lidado com algumas situações críticas.
Vamos dar esse serviço, doutora, como é que funciona esse trabalho, como é que funciona essa plataforma e também qual é o serviço que é oferecido?
Então, a pessoa que tem interesse, que precisa de ajuda, ela entra em um site que se chama covid.tumi.org.
TUMI com dois M's, né? Isso.
Isso, TUMI, T-U-M-M-I, .org. Ali, a pessoa que deseja receber atendimento, ela vai realizar um cadastro, onde ela coloca os seus dados e ela tem a opção de avaliar os sintomas clínicos, físicos ou de avaliar as emoções. No aspecto das emoções, ela vai responder 21 perguntas, que são perguntas de uma ferramenta que avalia os sintomas de estresse, de depressão e ansiedade. Então, é uma ferramenta, obviamente, que tem as suas limitações, mas que ela contribui para que a gente tenha uma ideia se aquela pessoa ela está pendendo mais para o lado da depressão ou para o lado da ansiedade ou do estresse. Quando ela termina de preencher essas 21 perguntas, que são rápidas, abre a possibilidade, então, para o atendimento online com um psicólogo ou psiquiatra que esteja disponível naquele momento na plataforma. Do outro lado, os profissionais que desejam contribuir conosco também têm a parte de cadastro do profissional médico ou psicólogo, e ele vai receber uma senha e um login, e ele vai entrar na plataforma no momento em que ele estiver disponível para doar o seu tempo. Quando o paciente preenche esse cadastro, preenche as perguntas e abre a possibilidade de conexão entre as duas pessoas, ambos vão falar por vídeo na plataforma. E o profissional vai ter todas as respostas que essa pessoa respondeu nessa triagem prévia. Então, quando o psicólogo entra em contato, ele já tem uma ideia de que nível de ansiedade, de depressão ou estresse aquela pessoa se encontra, presta o atendimento, e, na verdade, esse é um atendimento pontual, então ele tem por objetivo o conforto, a escuta ativa naquele momento e procurar auxiliar aquela pessoa pontualmente no que ela vem manifestando. Não é um atendimento de psicoterapia, que o médico vai ver aquela pessoa várias vezes. É bem pontual, bem no sentido de uma emergência mesmo. Terminado o atendimento, se faz as recomendações, o profissional pode evoluir o que ele orientou para aquele paciente e se encerra o atendimento. Obviamente que se a pessoa precisar de novo de um atendimento, ela pode entrar quantas vezes ela quiser, mas não se garante que seja o mesmo profissional que vai atendê-la. Caso por exemplo, a gente tenha eventualmente algumas procuras de madrugada, caso não tenha nenhum profissional disponível naquele momento, abre-se a possibilidade dessa pessoa solicitar um atendimento. E aí nós vamos entrar em contato, assim que vagar um horário, para que essa pessoa receba o atendimento do profissional solicitado.
Sim. A gente tem mais um minutinho, doutora, por gentileza. A senhora falou há pouco sobre... E a gente poderia até separar, né? Crianças, adultos, e, simplificando, é claro, e idosos. Bom, sim. Há uma... Nós já sabemos, né? Grupo de risco, idosos, por exemplo, mas... Do ponto de vista psicológico, que atenção a gente deve ter, por exemplo, com crianças que certamente vão ter impactos com relação a esse isolamento por uma transformação de vida que elas estão tendo também nesse momento?
Sim, sim. Não é a minha área de atuação, mas assim, o que os colegas da área da psicologia nos informam é exatamente, não só para as crianças, mas para todas as pessoas, que o ideal é que se estabeleçam rotinas. Mesmo que a pessoa fique em casa, que se tenha, por exemplo, a maioria das crianças, mesmo longe da escola, de alguma maneira a escola tem encaminhado tarefas, algumas atividades. Então, que a criança mantenha aquela rotina na medida do possível, do horário de acordar, do horário de tomar banho, das refeições, que tenha a sua atividade conectada com a escola de alguma forma, mantida, seja com atividades. Então, essa rotina, e sempre esclarecendo o motivo disso tudo, de uma forma clara, numa linguagem que a criança consiga entender. E, obviamente, também ajudá-la com outras atividades lúdicas, brincadeiras, e que as crianças possam ter desenhos, pinturas, enfim, isso tudo também ajuda a passar esse momento que não é fácil para ninguém.
Bom, bateu o nosso sinal das 11 horas da noite, doutora. Muito obrigado por nos atender e trazer esclarecimentos. Doutora Alessandra Morelli, boa noite.
Obrigada, boa noite para vocês.